na hora que a gente pensa no, nesses profissionais que já estão no mercado e que precisam ser disciplinados. Como a própria colega Bianca falou, a questão de algumas inadequações de profissionais que se, às vezes se intitulam psicopedagogos e que não têm competência, não estão capacitados e que acabam invadindo, sim. Então, a legalização da atividade do psicopedagogo nos permitirá o disciplinamento. E é esta a necessidade que nós temos e que urge para que profissionais que não são éticos acabam interferindo no processo de uma forma inadequada. Muito obrigada pela pergunta, foi bem pertinente.
Senadora Amélia, satisfeita? Quer fazer algum adendo?
A questão, eu fico aguardando as outras questões dos senadores para ver se eu ainda avanço nesse tempo.
Antes de passar a palavra ao senador Cristóvão, o Celso me pediu para fazer, como ele foi citado na parte de constitucionalidade, eu acho que ele queria dar
O regime democrático da comissão permite fazer, eu até ia perguntar se ele queria. Não, porque foi citado, porque normalmente essa citação é quando há uma citação inadequada. A situação adequada ao posicionamento dele, porque ele foi muito claro no que ele argumentou aqui.
Também achei.
Na verdade, eu entendi, sim, que eu podia falar, mas por uma questão de protocolo, eu solicitei ao coordenador da mesa e entendi que a senhora, mesmo não dirigindo uma pergunta, talvez gostaria de ouvir minhas considerações. Eu acho que, como estava mais para o final da minha fala, eu fiquei preocupado com o tempo, talvez na leitura e na fala tenha ficado confuso. Porque é exatamente isso que a senhora está dizendo, é a criação do conselho profissional, que é, por ser uma autarquia pública, que é prerrogativa, então, da Presidência da República, não a regulamentação de profissão.
Mas nós estamos aqui tratando da regulamentação.
Isso.
Mas isso é a nossa competência.
Isso. Aí o que eu coloquei é que, como é uma das condições para o exercício de uma profissão, é a inscrição no conselho profissional, que esse conselho, então, a priori não existe, ele terá que ser criado, né? E isso vai exigir, então, uma iniciativa da Presidência da República.
É a segunda etapa.
Isso.
É a segunda etapa.
Então estamos de acordo, mas de qualquer forma, a gente sempre aprende também essas considerações.
Obrigado.
Inclusive, está escrito aqui no que eu li, está escrito aqui. Tá.
Os psicólogos vieram aqui para dar força ao presidente do Conselho, ao representante do Conselho Federal da Psicologia. Assim como fizeram no exame do ato médico.
Exatamente.
Também.
Isso é salutar, é democrático.
A categoria está muito organizada e mobilizada também.
Eu tenho certeza que essa audiência pública vai contribuir muito, porque é justamente do contraditório que nós vamos tirar uma linha. Quer dizer, não, é impossível se ouvir um lado só. Mas estão organizados os três lados aqui, pelo que eu vi.
Se me permite mais uma... Esse material que eu expus aqui já foi solicitado pela assessoria da mesa aqui. Nós vamos expor, só que não neste momento, porque tem algumas questões que eu acrescentei na fala aqui que a gente incorpora, né? E aí apresentamos para todos os senadores e para toda a sociedade que nós vamos expor no site do Conselho Federal.
Pois não, Alaide?
Então, eu fazer uma repetição daquilo que foi dito e procurei explicar o que é pano de fundo. O que é de fundo nessas questões? Quando a gente discute uma profissão, uma perspectiva de intervenção na sociedade, uma criação de uma política pública, nada é neutro, né? Esse mito da neutralidade a gente já superou há muito tempo. Então, foi no sentido de explicitar, e em nenhum momento deixamos de entender na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia que é uma especialidade de fato, que é uma especialidade reconhecida e que trabalhamos também, né, com ele. Só que nesse entendimento que está colocado na escrita, inclusive do termo desse PL, foi uma questão de pensarmos na associação e alertarmos para o que vem de fundo nessa produção apresentada nesse texto do PL. Então, esse momento de discussão, como diz o senador, é um momento de na contradição é que a gente precisa superar para poder chegar a um ponto de consenso. Em nenhum momento a gente se coloca negativamente ao ponto de consenso. Eu sou uma pessoa que me empolgo apaixonadamente, porque acredito de fundo e queria colocar que nós, de fato, na psicologia, vivemos bastante tensão nas discussões com a categoria nacionalmente. Estamos até vivendo um momento agora de eleição e temos um processo de eleição bastante democrático de discussão nos municípios, nos estados, e que pauta a atuação do Conselho Federal. O Conselho Federal faz aquilo que nós pautamos na discussão da categoria, e não é tão fácil. E, de fato, esse tensionamento da base acaba nos colocando em posições de condição de qualificar o nosso discurso de forma coletiva, e aí acho que vocês percebem isso no ato médico, nessa questão que realmente temos um afinamento teórico, conceitual em cima das questões. Acho que seria isso.
Muito obrigado. Passo a palavra ao nobre senador Cristóvão Buarque, nosso eterno ministro.
Senador Ciro, senhores, senhoras, o senador Ciro há pouco falou que aqui tem os três lados. Está faltando o quarto, a criança. A visão das profissões em função do propósito que elas têm. E creio que aí deveríamos ter uma audiência anterior a toda essa, senadora. Uma audiência que perguntasse duas coisas. O que é escola daqui para frente? O que está aí? Não dá mais para ser chamado de escola contemporânea com a cabeça e as exigências e a cultura de uma criança de hoje. E o que é ser professor? Hoje nós temos um professor com as mesmas características de 2.500 atrás, Sócrates. Obviamente, nenhum de nós com aquela competência. A única coisa que se avançou depois de Sócrates, além de algumas técnicas pedagógicas, foi o quadro negro. No tempo dele não tinha quadro negro, né? Só tem 250 anos quadro negro. Mas nos últimos 30, mudou tudo do ponto de vista da forma de aprendizagem. E alguns até não gostam que se use a expressão aprendizagem. Mas nós não mudamos ainda. Por exemplo, o professor continua sendo aquela pessoa que conhece de uma disciplina, que é capaz de pegar um giz e, na frente de um quadro negro, transmitir o seu conhecimento para o aluno. Aí tem dois problemas. Primeiro, é que o conhecimento que ele aprendeu para ensinar provavelmente já está superado. Se o menino viu a televisão na véspera, é capaz de saber coisas que o professor dele não tinha aprendido. Na área de astronomia, cada dia surge uma coisa. Geografia, gente. O número de países que nós temos hoje não tem nada a ver com o que havia no tempo que o professor de hoje estudou geografia política. Basta ver, a cada Copa do Mundo, tem países que não existiam na Copa anterior. Mas isso vale para todas as áreas. O conhecimento, a partir de agora, ele evolui numa velocidade que não acontecia 30, 40 anos atrás. E nosso professor continua sendo o professor do estoque de conhecimento e não o professor do fluxo de conhecimento. Conhecimento é um fluxo. Se eu tivesse de comparar professor com alguma coisa, eu comparava com uma antena. O professor é aquele que é capaz de fazer a antena ser dirigida para onde existe o conhecimento e fazer chegar isso à antena da cabeça da criança. Porque o conhecimento não está dentro da cabeça dele. Até porque nós não usamos mais a cabeça da gente como sendo o lugar da memória. O lugar da memória é a cabeça, mas é isso aqui. É o telefone. São todos esses instrumentos novos. Então, a gente precisava debater aqui, senador Ciro, o que é ser professor. Eu tenho dito que, simplificando, mas depois eu vou falar de outros, inclusive incluir psicólogos e psicopedagogos, ele é hoje o professor. Ele vai deixar de ser um trabalho artesanal. O trabalho do professor vai ser coletivo. Como fazer um automóvel é um trabalho coletivo. Ninguém faz um automóvel. Não é mais um artesão. Pelo menos três, mas depois vou dizer outro. Ele, o professor, na sua forma tradicional de quem sabe da disciplina, geografia, matemática, alguém que saiba fazer com que esse matemático use os equipamentos modernos de computação, porque vai ser difícil a gente conseguir que todo professor seja capaz de utilizar todos os recursos da computação. Uma coisa é fazer com que todo professor use o recurso do quadro negro, e tem uns que não sabem até hoje. Mas a outra é que o professor saiba usar os recursos que o computador oferece. E terceiro, alguém que saiba pegar a aula, com esses equipamentos novos e levar para a rede, para que o aluno em casa assista a aula outra vez. Ou não vá na aula no segundo grau, no primeiro tem que ir, não para aprender, mas para conviver com as outras crianças. Então, o que é ser professor? Agora, aí a gente tem que botar os psicólogos, os psicopedagogos, chamando diferentemente, podíamos até chamar psicólogo e achar que é uma área próxima. Os oculistas, 300 anos atrás, não precisava de oculista para você ir para a escola. Hoje, se você não tem um oculista, você não aprende, porque a gente identificou que a capacidade de aprendizagem depende da visão. Não vai demorar, embora vá ser muito polêmico, que a gente vai precisar de nutricionista, não por causa da merenda, mas por causa das vitaminas que estimulam o cérebro. É questão de mais uma década, duas. Vai haver, sim, alguns dizem que já existe, mas parece que tem muito de pirataria nisso. A pílula da memória, a pílula do aprendizado mais rápido, substituindo uma vergonha que tem hoje, senador, que é a pílula para corrigir crianças que são hiperativas. Eu tenho uma filha que é psicopedagoga, trabalha como tal, é psicóloga, na verdade. Ela estava um dia me contando o que ela diz, e ela horrorizada, os alunos laudados. Eu não sabia o que eram laudados. São os que têm um laudo de um psicólogo para poder ficar numa sala diferente, para não fazer a prova igual aos outros. Laudados. E não é um, nem dois, nem três, não. Virou quase que uma indústria dos laudados. Eu até brinquei para ela que dá para escrever um artigo com o título Os Dois Laudos. Todos vão achar que está errado. Mas é que existem o lado dos laudados e o lado dos que não têm laudo. Então, a escola está mudando. Porque a escola pode ser em casa hoje. Eu não diria que todos os 3 anos do ensino médio, nem todos os dias de uma semana, mas de vez em quando, o aluno ficando em casa pode aprender assim. A escola é o dia que você vê televisão séria nesse país. É você estar com a antena ligada. Então, esse professor antena é estimulador, porque não basta ser antena. Se fosse antena, bastava a televisão e o professor ali dentro, né? Dando a aula presencialmente ou não na televisão. Mas ele precisa ser um estimulador. Estimulador, em geral, tem que ser presencial. É muito difícil ser um bom estimulador só pela televisão. Você pode ser um estimulador pela televisão, mas não é bom. É restrito, até porque o diálogo fica interrompido, embora já seja possível você dialogar com quem está na televisão através desses instrumentos todos aqui. Mas há uma quebra de olhar no olho, que eu acho que nunca vai desaparecer. Então, a grande pergunta, a meu ver, é dessa comissão discutir o que era a escola do futuro, como será o professor, mas que é um corpo de profissionais, não é um só, para chegarem à cabeça dos alunos e para levarem a cabeça dos alunos ao mundo do conhecimento, que muda todos os dias, de tal forma que até o que a gente tem que mais ensinar hoje a uma criança é como usar a antena. E com uma preocupação, essa sim me preocupa muito, é que o uso exagerado da antena, computação, internet, acaba com a capacidade de formação plena. Ele fica bem informado, mas ele esquece tudo que é clássico, tudo que é substancial da formação de uma personalidade e de um profissional também. Isso a gente está vendo na universidade também, não é? É o Google substituindo o professor e substituindo os clássicos. Eu não falo em livro, eu acho que o livro digital substitui perfeitamente bem para mim o livro papel. Mas eu falo é o conteúdo do livro que vem pelo digital de um tipo ou de outro. Se eles lessem Sócrates digitalmente, estava ótimo para mim. E se eles lessem Sócrates em um livro moderno, em que não é só texto, é texto, imagem, dinâmica, filme, melhor ainda. Um livro de Sócrates traduzido para o presente numa multimídia, mas que seja o clássico, que não seja só as informações curtinhas, que nós todos estamos nos viciando, nós todos. Então, senador, a primeira coisa é essa. Como é que a gente debate aqui o que vai ser a escola, Na verdade, já é em muitos lugares, menos aqui. Se fala muito, e é uma área que vocês trabalham bem, sobre a violência na escola. As pessoas estão esquecendo que não há só violência na escola. Existe a escola violenta. A escola hoje é uma violência. Ensinar astronomia num quadro negro, em criança que nasceu vendo televisão, com acesso a Discovery e outras coisas, é uma violência. Eu não sei como esses meninos ainda se aceitam assistir essas aulas. E aí, de vez em quando, não se revolta. A gente acha que ele é estranho. Não, estranhos são os outros que não se revoltam e ficam aceitando aquela linguagem superada. A linguagem. No fundo, o problema é de linguagem no processo de comunicação para haver uma elevação de cada ser do processo de formação. Eu fiz questão de usar uma frase para não usar a palavra ensino nem aprendizagem. Na verdade, é elevação. Como fazer essa elevação na mente de uma pessoa? Eu quero deixar aqui a sugestão de fazer um debate sobre isso, ou mais de um debate. Mas, dito isso, eu quero falar sobre a regulamentação. Eu não tenho posição formada sobre a ideia da regulamentação, sinceramente. É uma coisa que eu vou precisar de debater mais, porque ao regulamentar, nós estamos segmentando de tal forma que daqui a pouco a gente não vai ter diálogo. Você vai perguntar isso, vai para o psicólogo, vai para o psicopedagogo. Então, está faltando aí alguma coisa que costure essas profissões de tal maneira que a gente tenha, não é um profissional, é uma profissão, entre aspas, capaz de ter toda a complexidade. Nós tivemos aqui o debate sobre o ato médico, que foi um debate tremendo aqui, não sei se estão a par, que é que regulamenta a profissão de médico, na verdade, e mais, regulamenta o doente, quem é que vai dar o remédio para ele? Quem é que vai consertar a perna dele quando quebra? E nós esquecemos, naquele debate, eu dizia, de fazer o ato do paciente, o ato dos direitos de um paciente para ter um sistema de saúde melhor, que exige médico, mas existe sim fisioterapeuta, exige fonoaudiólogo, exige psicólogo. Nós nos perdemos ali. E está para ser aprovado o ato médico, lá no plenário. Nos perdemos, porque eu acho que o que saiu não é exatamente o que melhor serve ao paciente. Embora evite problemas de não existir o ato médico também, que é uma certa leviandade profissional de cada um estar receitando coisas de uma área que não sabe. Então, o esforço é correto. Na área de vocês, eu também tenho essa dificuldade. Como é que a gente regulamenta? Eu quero fazer aqui uma confissão de penitência. Eu fui o relator da regulamentação da profissão de historiador. E eu fiz um relatório que não satisfaz para o que a gente precisa. Porque não ficou claro se a gente vai exigir esse diploma de historiador para o exercício da profissão em todos os exemplos. Aqui está um cidadão que não é historiador, mas que pode fazer trabalho de historiador melhor do que muitos historiadores. O presidente Sarney, que me chamou a atenção, ele disse, com esse ato agora eu estou com medo de publicar um livro sobre a história do Maranhão. Nós amarramos. Nenhum dos grandes historiadores foi historiador do ponto de vista da regulamentação. O Sérgio Buarque de Holanda não era historiador do ponto de vista profissional. Até porque a profissão só surgiu de fato. A profissão já existia, no caso dele, já desde Heródoto. Mas algumas profissões não existiam. Como vocês mesmos estão deixando que vale como será reconhecido como profissional quem tiver um diploma superior de qualquer área e que já vem exercendo a atividade. Então, não havia naquela época. São profissões que vão surgindo. O historiador, a gente precisa cuidar melhor de como é a regulamentação. Óbvio que o que a gente pensou quando eu fiz o relatório é regulamentar e exigir diploma para quem exerce a profissão de professor de história. É diferente. Você pode escrever um livro de história sem ser profissionalmente historiador, mas dar aula realmente talvez não seja conveniente. Mas, de repente, até que é. O notório saber pode ser usado em muitas profissões. Celso Furtado não era economista. E eu posso citar uma série de outros profissionais que... Paulo Freire não era pedagogo, né? Foi o pai da pedagogia. Aliás, o pai da pedagogia não era pedagogo, porque ele teve de vir antes da pedagogia. Não sei se foi Paulo Freire ou outro.
Os casos dos jornalistas.
O caso dos jornalistas eu acho um absurdo completo. E eu não posso falar isso porque eu sou vítima disso. Eu fui processado pelo Sindicato de Jornalistas de Brasília, porque fui ver a seca do Nordeste e escrevi um artigo sobre a seca do Nordeste. Me processaram. No fim, como são amigos, retiraram o processo.
Pela nova legislação, a excelência está protegido. Pode fazer artigo à vontade.
É, né? Não, não é artigo. Não, artigo nunca me criticaram. Foi uma reportagem.
Ah, é outra coisa.
É, foi uma reportagem que eu fiz. Viajei com um fotógrafo ao lado e escrevi uma reportagem sobre a seca, não essa.
Se fosse uma reportagem especializada sobre a questão econômica do Nordeste, Vossa Excelência também estaria protegido.
Mas e se fosse sobre a tragédia do que passam as vítimas da seca?
Aí já é outra coisa.
Está
vendo? Aí Vossa Excelência pode fazer um livro, não precisa nem ser historiador.
Pois é, mas por que eu posso fazer um livro e não posso publicar uma matéria no jornal que vai ter muito mais leitores, porque livro ninguém lê? É complicado. Nós estamos amarrando um potencial.